Olá, bem-vindos ao Lifestyle Podcast. Eu sou a Clau Ribeiro, sua host e publisher da Lifestyle Mag, uma plataforma de conteúdo que há mais de 15 anos traz novidades do mundo todo sobre moda, viagens, design e hospitality. E para que a gente continue conectado, siga @LifestyleMag no Instagram e também a minha conta por lá, no @ClauRibeiro. Jovens que literalmente voam alto. Marco Fragale e Jean Luca Narras mal deixaram o ensino médio e vêm conquistando os céus com passagens a valores espetaculares com a Flybuy. Nesse episódio do nosso podcast, falamos sobre essa desafiadora trajetória em meio à pandemia e uma grande oportunidade disfarçada, que deu a ideia a esse belíssimo negócio.
Bom, muito obrigada por terem vocês aqui no nosso podcast. A gente está muito animado para falar de viagem, que é uma coisa que a Lifestyle ama falar. E o que é muito interessante é que vocês começaram muito cedo. A empresa começou em 2018. Vocês super jovens, visionários, e já começaram assim, fazendo um super sucesso. Então, eu queria saber como é que começou a Flybuy.
Olha, Clau, primeiro eu queria agradecer você. Todo o pessoal da Lifestyle Mag, eu acho que é muito importante a gente fazer esse relacionamento. E é uma história muito engraçada, né? Porque essa jornada empreendedora, as pessoas normalmente começam depois dos 25, depois de uma carreira formada, né? Uhum. Todo esse fundamento de tomar risco é uma coisa que acontece mais a longo prazo na vida. A gente começou muito cedo, né? A gente começou com 16 anos. Eu conheço o Jean desde que eu tenho 2 anos de idade. E durante a escola, a gente estudou no St. Paul's, escola britânica, que ele chegou para mim um dia e falou que ele tinha comprado umas milhas do tio dele e conseguiu revender para o pai dele, ainda com um preço muito mais barato do que a companhia aérea. E logo a gente percebeu que no ambiente acadêmico tinham muitas e muitas e muitas pessoas, entre amigos, pais de amigos, avô, avó, que tinham milhões de milhas acumuladas que nunca usavam. E em muito pouco tempo a gente percebeu que era um negócio, né? E a gente decidiu focar nesse mercado de executiva porque era onde a gente conseguia, de fato, oferecer a maior diferença para os nossos clientes, entre o preço da companhia aérea e o nosso preço que a gente ofertava para os clientes. Então, começou assim. Nunca ninguém ajudou a gente. Na verdade, começou endividado, com banco e cartão de crédito. A gente nunca pediu dinheiro para os nossos pais, mais por uma questão que eles não... Eles sempre nos incentivaram a estudar fora. A gente não
sempre incentivaram.
Sempre. A escola, a St. Paul sempre nos preparou lá fora. Uhum. E justamente naquela época de prova, aquelas provas sem parar, sabe? Estados Unidos para a Europa, a gente decidiu que a gente não ia estudar fora e ficar no Brasil. E você imagina, né? Nossos pais que investiram tempo e dinheiro, né? Todo esse aprendizado, a gente chegou um dia e falou: olha, queridos, não vai rolar. E aí começou nossa história, né? E desde então, graças a Deus, tá dando muito certo.
E aí, então, vocês, bom, tiveram essa história primeira de ver essa oportunidade da venda de milhas entre os familiares, mas como vocês pensaram que isso podia ser algo que podia se tornar um business?
Tudo aconteceu, na verdade, por causa do meu pai, né? Meu pai é médico e ele sempre viajou muito. E desde os 15 anos ele falava para eu comprar as passagens dele, né? Então ele chegava para mim e falava: olha, eu vou para tal lugar, compra minha passagem, filho, por favor. E eu ia lá para comprar as passagens dele. Até o dia que ele me pediu uma passagem e tava assim, super caro. Era uma executiva e ele tava super em cima da hora. E eu vi que o preço da passagem em milhas, ele não respondia exatamente no valor que tava em dinheiro.
Certo.
Sei lá, tava 30 mil reais e tava 100 mil milhas. Só que eu precisava de alguém que me vendesse essas milhas para eu emitir a passagem para ele, né? E eu lembrava que eu tinha um tio, e esse meu tio falou que tava com milha e não sabia usar, né? E tava no cartão de crédito ainda. E eu propus pro meu tio, falei: olha, você não quer me vender essas 100 mil milhas? Quanto que você vende? Ele falou: porra, eu não vou usar isso aqui, também não sei como é que vende, eu não sei como é que emite, então... Pega aí 2-3 mil reais. Aí eu paguei as milhas do meu tio e emiti a passagem pro meu pai. Falei: porra, dá pra ter um negócio disso. Porque meu tio, ele teria perdido essas milhas, porque elas iam expirar.
Exato.
E o meu pai, ele provavelmente iria ter pago uma passagem mais cara, mesmo sabendo, né, tendo um irmão dele, né, nada mais próximo de uma pessoa do que um irmão. O irmão que tinha as milhas e não, ele não sabia como fazer isso. Então a gente poderia abrir um negócio para intermediar esse relacionamento entre a pessoa que quer vender as milhas ou a pessoa que tem as milhas e não sabe usar, com o cara que quer comprar uma passagem um pouquinho mais barato.
Então esse é o modus operandi. Vocês têm algumas pessoas onde elas querem vender as milhas, vocês trabalham com essas pessoas e aí vocês conseguem tantas vantagens e opções tão especiais.
Exato. Exatamente. Então assim, a gente tem várias pessoas, né? No começo quem nos procuravam eram pessoas idosas, né? Porque era muito aquele negócio, né? A gente comprou da avó dele, que falou pra amiga, e elas falavam, pô, tem esse negócio aí, eu ganhei de uns moleques aí que me pagaram 10 mil reais por umas milhas, eu nem sabia que era isso que eu tinha no meu cartão de crédito, ele veio aqui, ele me ensinou a transferir, e aí ele comprou.
É. Incrível.
Ele pagou. E aí ficou um super boca a boca, né? Na época ainda, sobre como a gente poderia monetizar essas as pessoas que não sabiam usar, até o momento em que realmente a gente decidiu profissionalizar o negócio, falou, pô, vamos fazer um negócio direitinho aqui, porque senão a gente perde o controle porque a gente estava na escola ainda, né?
Que incrível!
É super recente ainda.
E é muito interessante, né? Porque se a gente for pensar na questão de tudo que vem acontecendo no mundo, agora existe um desespero, né? A gente vem acompanhando no lifestyle o quanto as pessoas querem viajar agora, existe essa vontade de viajar no matter what, então vocês trazendo isso é um novo formato que é muito interessante, né? Vou passar até a palavra para você, Lô, para você fazer também as suas perguntas.
Sim, então, vocês falaram que se conhecem desde 2 anos de idade, e como que foi para vocês, como está sendo trabalhar junto entre amigos? Como que é o dia a dia de trabalho? Como que é a sincronia entre vocês? Queria saber um pouco mais disso.
Olha, eu conheço o Gia desde os 2 anos, mas a gente não era amigo na escola, até engraçado isso, porque a gente começou a se aproximar, eu tinha uns 16 ele também, e foi justamente por causa da política dentro da nossa escola. A gente se interessou muito por isso, a gente cofundou o clube de política na Sampos e a gente começou a ficar próximo por causa disso, né?
Legal.
E é engraçado, né? Porque toda empresa, se você não tem sócios que são complementares, acaba tendo muito, muito conflito. Então o Jean, sempre cuidou dessa parte mais operacional da empresa e eu cuidava da parte mais comercial. Então falar com os clientes, a parte de marketing e tal, enquanto o Jean cuidava da parte dos fornecedores, da emissão de passagens. É óbvio que hoje em dia cada um tem a sua área mais estratégica da empresa, né? Mas no começo foi muito engraçado. Todo mundo fazia tudo, essa é a verdade. Era o financeiro emitindo passagem.
Startup é assim, né? Não tem jeito.
É muito bacana isso, porque em 5 anos de sociedade a gente nunca brigou. Acho que a única briga que a gente sempre fala é por causa do ar-condicionado, porque a minha sala é no 16 e a dele é no 30. Então, acho que é a única coisa que a gente esbarra, mas assim, é super tranquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila e o Jean é uma pessoa muito, muito dinâmica, então a gente acaba se equilibrando, sabe? Mas,
sim,
graças a Deus, deu muito certo.
E assim, essa questão da... Vocês estão falando da cumplicidade de vocês que ajudou esse negócio todo a prosperar. Vendo nesse modelo, onde vocês trabalham de formas complementares, o que mudou hoje, depois de tantos anos trabalhando juntos, para entender como foi a questão do potencial que teria... Porque vocês criaram antes do Covid a empresa, né? Então, como é que foi essa questão da relação durante esses momentos mais difíceis?
Olha, a gente criou a empresa, eu acho que uns 2 anos antes da pandemia, né?
Uhum.
E a gente vendo uma crescente muito grande. Foi um momento em que a gente realmente cresceu muito antes da pandemia. Quando chegou lá março de 2020... A gente estava na nossa máxima até então histórica. Então a gente estava falando, porra, março vai ser um mês super bom, é um mês que não tem feriado, é um mês longo. E, cara, a gente vai surfar uma onda bizarra, né? E veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente repensou muitas coisas.
Uhum.
Por que que a gente repensou muitas coisas? Porque, primeiro, que a gente estava no colégio ainda, né? Então a gente tinha 15 funcionários e só vinha trabalhar depois das 3 da tarde, que era o horário que a escola terminava. A gente estava no colégio, os nossos pais, eles falavam para a gente estudar nos Estados Unidos. E, de fato, a gente prestou e entrou em todas as faculdades, inclusive faculdades muito boas.
Uhum.
Nos Estados Unidos, a gente prestou, entrou, e a gente decidiu não ir, bem na época da pandemia. Por quê? Porque a gente falou, olha, tá bom, ou a gente vai para os Estados Unidos e esquece essa ideia de ter uma empresa, porque não dá para você tocar uma empresa estando longe.
No começo ainda,
né? Que é o momento exato, mais perto do seu bebê para ele não passar necessidade, né?
Uhum.
É, ou a gente vai para fora, ou a gente fica de fato e toma essa decisão. Então, ali foi um ponto de inflexão para nós muito grande, porque a gente não sabia se o negócio de fato ia dar certo, você não via a luz no fim do túnel, porque se você pegar lá março de 2020, tinha gente que falava que ia durar um mês, tinha gente que falava que ia durar dois, tinha gente que falava que ia durar 2 anos.
Verdade.
E tinham pessoas que ainda diziam que nunca ia voltar ao normal. Então é um momento de incerteza muito grande.
Verdade.
E os nossos pais falavam, né? Porra, eu falei para vocês irem para a faculdade. Eu falei que vocês tinham que ter aceito as ofertas das universidades nos Estados Unidos. Então, assim, a gente se uniu muito naquele momento, porque foi um momento que a gente realmente teve um ponto de inflexão, que é, ó, ou a gente vai e toma menos risco, ou a gente fica e reza para o negócio dar certo. E a gente se uniu muito naquele momento. Eu acho que serviu as adversidades, para nós, sempre serviram para unir muito mais a sociedade do que para nos separar, entendeu? Porque se você se separa numa adversidade, puta, esquece, o negócio você vai ter, entendeu? Então é muito complicado você passar por isso no momento crucial da empresa, né?
Claro, e é interessante porque, como eu falei, agora que vem esse boom, eu acho que, por exemplo, quando eu vou para outros países, Estados Unidos, para Europa, eu acabo vendo uma certa... Eu não diria flexibilidade, mas eu vejo muito mais assentos vazios, e para o Brasil, entre Brasil e qualquer outro país, é sempre lotado, né? Eu até converso com as marcas aqui que o brasileiro tem essa vontade de viajar, mas também gosta de gastar fora. Se o brasileiro vai comprar uma calça jeans, ele prefere guardar dinheiro para viajar e comprar fora. Todas essas experiências, guardar dinheiro e viajar fora. Então, acho que nisso que você está falando é muito interessante, porque vocês estarem juntos na pior situação possível que o mundo poderia enfrentar, e tão jovens, né? Mas tão estrategistas e estarem lidando juntos com essa diversidade é muito interessante. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês também é: eu acho que a pandemia foi um dos maiores marcos, mas o que vocês acreditam que foi uma das maiores conquistas para vocês nesses últimos anos, além da pandemia?
Eu acho que é uma questão muito mais humana. Eu acho que é muito interessante você olhar para trás do ponto de vista de pessoas aqui na empresa e perceber o quanto você cresceu. Esse conjunto aqui nesse prédio que a gente está agora eram literalmente eu, o Jean e mais 2 pessoas há pouquíssimo tempo atrás, há 2 anos atrás. Então, em muito pouco tempo, hoje em dia a gente tem uma empresa com mais de 100 funcionários, né, em 2 clientes. Aqui em São Paulo, nossa headquarters, né? E lá em Miami, uma filial nossa que vende passagens para europeus e americanos. Então, assim, olhar para trás e realmente entender que a nossa empresa fez a diferença na vida de muitas pessoas, né? Pessoas que muitas vezes foram afetadas pela pandemia lá 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, chegaram para cá e falaram: olha, eu trabalho no turismo, eu estou há meses sem poder proporcionar para minha família e eu preciso de um emprego. Essa pessoa que hoje em dia, talvez, tem muitos casos aqui, essa pessoa está em um cargo de liderança, sabe, muito mais motivada com a vida, e isso eu acho que dá muito orgulho para a empresa.
Ou seja, vocês já, e vocês também implementaram essa cultura de vir de um lugar, numa fase, né, que a gente enfrentou no mundo, de realmente passar, né, um desafio tão, tão pesado, e todo mundo já vir com esse estímulo, né, que vocês passaram algo muito difícil juntos, super jovens, uma ideia nova, e aí todo mundo já vem nesse muito espírito e é muito legal. Me fala um pouquinho mais sobre a empresa nos Estados Unidos. Então, hoje, para os brasileiros, ou para até a filial é para atender o mercado brasileiro aqui fora, é para atender tanto o mercado aqui de fora que viaja para o Brasil. Existe alguma limitação para onde as pessoas podem usar as passagens delas?
Então, eu me mudei para Miami logo quando a gente decidiu implementar o nosso escritório lá nos Estados Unidos para atender um público de americanos, europeus e latino-americanos.
Legal.
Por quê? Porque o mercado de milhas, ele é um mercado exclusivo do Brasil, né? Você não vê isso no resto do mundo.
E, eu não sabia.
É, exato. É, o Brasil realmente, aí eu acho que a gente está bem à frente dos outros países, né?
Uhum.
É, e a gente decidiu abrir a nossa sede lá em Miami porque a gente entendeu justamente o que você falou. Os assentos entre os Estados Unidos e a Europa, eles estão muito mais vazios do que os assentos aqui para o Brasil. E a nossa empresa, como a gente compra e vende milhas, normalmente as companhias aéreas, elas disponibilizam mais assentos onde tem uma oferta maior e uma demanda menor. Então, onde tem assento vazio, entendeu?
Uhum.
Então, por exemplo, a gente vende só... obviamente, né, se algum brasileiro quiser comprar lá, tá mais do que convidado, né? Mas a gente sempre faz, tem como target, né, os americanos e os europeus. Então, por exemplo, a gente vende passagem de Nova York para Londres...
Por
1.700 dólares. É um bilhete que custa 5, 6 mil dólares, né, em qualquer companhia aérea. A gente vende voo, sei lá, de Bogotá para Madrid por 2 mil dólares, é isso?
É, 1.800. A companhia está 3 mil, música.
Então, assim, a gente gosta também de diversificar a nossa atuação e o nosso público. Eu acho que isso é muito importante também, né? E o escritório de Miami é um marco disso, né? Porque aí a gente consegue realmente ter acesso a um público que a gente não tinha e a gente consegue crescer para um lugar que a gente não dava para crescer. Entendeu?
Uhum. E nesse formato, assim, qual foi a razão de vocês decidirem a trabalhar com executiva? Tem, para o nosso ouvinte entender, existe um porquê?
Existe. É, a razão é muito mais matemática do que uma escolha. Por quê? Porque a executiva, para o mercado de milhas, é onde traz a maior diferença no preço final de custo, né? Então, uhum, vamos supor... É, se você fosse emitir uma passagem... Não, tem casos diferentes, lógico, mas se você fosse emitir uma passagem econômica com milhas, normalmente o desconto é de 30%. Mas a executiva pode chegar a 50%, 60%, 70%, nesse caso até, dos Estados Unidos. E é, de fato, onde a gente se encaixa mais. Né? Porque a gente pega essas rotas que vendem muito, que já tem uma demanda natural por elas, como Miami, São Paulo para Miami... As outras internacionais, Londres, Nova York, e a gente consegue mirar os nossos anúncios que são feitos pelo Instagram em pessoas que viajam nessas rotas. Então, isso que é muito bacana. Por exemplo, por que a gente decidiu Miami em específico? Porque é o lugar no mundo onde reúne latino-americanos, americanos e brasileiros. Então,
verdade,
isso é muito importante para a gente. O nosso modelo de negócio, ele a base dele inteiro, é aquele atendimento personalizado. É do consultor que entra em contato com o cliente de forma humana, de forma que você consegue falar com ele, de fato. É uma coisa muito mais tailor-made. E lá fora, a cidade perfeita para contratar consultores e treinar esses consultores para que atendam esses outros mercados é Miami. Então, hoje em dia, a gente usa o nosso Instagram internacional para anunciar no México, na Colômbia, no Peru... nos Estados Unidos, na Suíça, na França, em tudo. E tudo isso tendo uma sede em Miami, conseguindo atingir esse mercado global. Essa foi a ideia.
Muito legal. E aí, nesse ponto, o que que vocês veem, assim, do que pode mudar dentro desse mercado nos próximos anos? Por exemplo, bom, para a parte de first class, deve ser como você falou agora, tem um porquê entre a executiva, então first class não teria tanto, e a gente vê essa mudança no mercado de executivas. O que vocês veem nesse segmento, dentro das companhias aéreas, que pela experiência de vocês com tantas marcas distintas que a gente tem hoje, o que vocês veem que são as tendências sobre na classe executiva para os próximos anos?
Então, hoje a gente está enxergando uma mudança depois da pandemia da viagem de lazer e da viagem de trabalho.
Uhum.
Antigamente, especialmente nos Estados Unidos, as companhias aéreas direcionavam voos para locais onde você tinha uma maior demanda para trabalho, né? Para viagem a trabalho. Depois da pandemia, que apareceram plataformas digitais aí para você fazer reuniões e tal, isso diminuiu bastante. E as companhias aéreas começaram a focar muito mais naquele passageiro que vai a turismo, a lazer, do que naquele passageiro que vai a trabalho. Então você vê uma diversificação de rotas muito maiores, justamente porque a pandemia criou um marco, de fato, para alterar o destino das pessoas, entendeu? Então antigamente o pessoal ia para Nova York para fazer reunião e voltava. Isso pode ser, obviamente, isso pode ser substituído por uma reunião por Zoom ou por
Verdade.
E a companhia aérea, por outro lado, ela mantém esse avião e ela precisa colocar esse avião em alguma rota para turismo, para lazer, né? Então, assim, hoje a gente enxerga que a prioridade das companhias aéreas está sendo atender aquele cliente de lazer.
Então é até interessante que o nome fica até hoje como business, né? Porque hoje já virou uma classe mais especial, que não é só para business. E, na verdade, muitas companhias aéreas estão até tirando a primeira classe, fazendo numa business, além da economy premium, mas colocando uma, só focando em business, porque realmente, como vocês falaram, é onde está uma parte muito interessante da cota do mercado. E vocês falaram que o Brasil ele é muito específico quanto ao mercado de milhas, né? Vocês se veem com concorrentes? E se vocês se veem com concorrentes, quais são os principais diferenciais da Flybuy?
Olha, a comercialização de milhas no Brasil, ela obviamente tem várias empresas diferentes que atuam com segmentos diferentes.
Uhum.
Nas empresas que ofertam o nosso serviço, então, assim, algo mais personalizado, um foco para clientes que viajam em classe executiva e em primeira classe, a nossa empresa, ela eu acho que é a única, né, que faz isso. Eu não conheço uma outra empresa que tenha esse foco. Talvez uma agência de turismo de luxo seja o mais próximo disso. As outras empresas que comercializam milhas, por outro lado, são empresas que focam muito mais em passagens domésticas, em passagens com um ticket médio um pouco mais baixo do que o nosso. Então, a gente, nesse mercado, acho que nós somos a única empresa, né?
E também tem o modelo de negócio, que é completamente diferente, né? Acho que pelo cliente que a gente acaba atraindo, é muito necessário ter um atendimento muito, muito mais VIP, mais personalizado do que aquele cliente que quer simplesmente fazer uma ponte aérea entre Guarulhos e Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente investe muito em atendimento. Então, em Viracopos, em Guarulhos, se você comprou com a Flybuy, tem um concierge nosso em cada um desses aeroportos que te ajuda quando você chegar lá com as malas, com o check-in, toda aquela parte chata, burocrática do aeroporto, você pegar fila, muitas vezes ele consegue ajudar nessa questão. E, assim, os nossos clientes, pelo menos, deu muito certo. Porque aquele cara que aposta na empresa, a gente também quer dar um retorno para essa pessoa, né? Porque mesmo que o cliente ele saiba que ele está fazendo um bom negócio, comprando uma passagem mais barata, muitas vezes ele não espera ter um serviço tão bom, né? Então, tem uma passagem muito mais barata do que a companhia aérea e tem um serviço adicional desse nosso muito bom, acaba sendo uma surpresa muito positiva, né? E a gente vê que isso deu muito, muito resultado. Acho que esse é o nosso diferencial maior, assim, hoje em dia.
Incrível. Eu até tive a deliciosa experiência de ser contratada pelo seu time de concierge pelo WhatsApp antes de voar para Paris, e foi realmente incrível. E saber sobre os pontos que vocês têm nos aeroportos também é muito legal. E aí eu queria perguntar para vocês, como jovens empreendedores, ouvi muito de vocês falarem dos pais de vocês e tal, mas o que seriam alguns filmes, séries ou livros que vocês podem compartilhar com os nossos clientes que foram, assim, essenciais para essa formação empreendedora de vocês?
Olha, livros que eu adorei ler na minha vida. Eu acho muito bacana A Arte da Guerra.
Você vai falar isso, velho.
Você ia falar isso também? Nossa, eu acho, assim, é um livro que eu li quando eu tinha uns 13 anos e me marcou muito. Um livro pequeno, mas toda estratégia militar acho que aplica muito para estratégia em negócio também. Acho muito interessante. É, acho que, de série, eu adoro Billions, aquela do Bob Axelrod.
Uh-huh.
Bacana. E eu acho que para encaixar nesse meio mais de business também, um filme que eu recomendo, pelo menos, que eu já vi no mínimo umas 15 vezes, é o The Big Short, que é a crise de 2008. Nossa, animal. É, acho que, assim, todos esses acabam despertando uma curiosidade muito grande, assim, no leitor ou no espectador, né? Acho que para mim foi isso, pelo menos.
Tá. São os mesmos para os dois?
Eu acho que talvez.
Théo, porque vocês trabalham juntos, vocês têm os mesmos gostos.
Eu e meu sócio, acho que a gente tem um
gosto compatível.
Um gosto bem parecido.
Muito bom. E quais são os futuros planos para a Flybuy? O que vocês querem fazer que vocês ainda não fizeram? Ou já estão fazendo?
Nossa, acho que a gente está fazendo tudo hoje em dia.
Olha, assim, o que eu posso te falar de imediato, a gente está investindo muito em parcerias com hotéis exclusivos no mundo inteiro. Né? Isso é super bacana, porque o nosso cliente, ele é um cliente hoje que ele vem comprar com a gente, né, por conta dos preços do aéreo.
Uhum.
Só que agora a gente está realmente investindo em uma nova vertente, né, do turismo, uma outra vertente do turismo, que é a hotelaria. Né? Então, o nosso cliente, ele vai chegar aqui daqui a pouco, talvez interessado em fechar um hotel que a gente fez um acordo muito bacana, que vai permitir com que ele tenha um early check-in, um late check-out, um upgrade de cabine, de
quarto,
caso tenha disponibilidade. Talvez, eu acho que esse seja hoje o maior pivot, né, que a gente vai fazer aqui internamente. Já estamos bem avançado nisso, né? A gente já está vendendo os hotéis, mas eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai apurando um pouquinho melhor quais são os acordos que a gente tem que fazer.
Então, o cliente Flybuy agora também pode fechar tanto o aéreo quanto a parte de hotéis com vocês.
Exato, pode, exato. E a gente está investindo muito para oferecer mais vantagem para esse cliente, entendeu? Para fazer acordos diretamente com esses hotéis, para trabalhar muito bem com o que esses... Com a experiência que nosso cliente vai ter no hotel, né? Acho que tem que ser um pouco diferente do que ele teria numa agência normal. Precisa ser um pouco melhor, a gente tem que surpreender o cliente. Eu acho que isso está muito no DNA da nossa empresa, né?
Eu queria saber de vocês dois, com assim, visões diferentes em backgrounds de vidas distintos. Se fosse para, assim, vocês darem dicas valiosas de como as pessoas devem viajar, quais seriam as dicas de vocês?
Olha, dependendo do caso, é muito mais vantajoso você se antecipar com suas viagens, né? Você planejar no mínimo uns 3 meses antes e não viajar. Se você tem uma flexibilidade, né? A melhor coisa que tem para aquele viajante que quer viajar barato é ele ter flexibilidade. Porque não adianta, se você, um cliente que chegou pelo Instagram, vier aqui para a Flybuy e falar: olha, eu quero essa executiva que vocês lançaram por 50% de desconto em julho. Não vai ter. Eu já, tipo assim, talvez tenha em 1% dos casos que a gente consiga encaixar essa promo, mas, assim, na maioria das vezes não vai ter. Então,
você indicaria quantos meses para que as pessoas fiquem ligadas no Instagram de vocês aqui e acompanhar?
Uns três meses. Mas tem pessoas que compram, e essa é uma cultura que a gente fez aqui. Tá? Assim, a gente sempre incentivou os nossos clientes a fecharem com muita antecedência. Então, tem pessoas aqui que, quando a gente oferta uma coisa, eles já compram na hora. Então, eu já vi vários casos de clientes que compraram com 1 ano de antecedência, 8 meses, né? Porque ele é aquele cliente de oportunidade. Então, assim, você tem uma flexibilidade bacana que a gente consiga trabalhar, negociar aí com o seu prazo, eu acho essencial para quem quer economizar dinheiro e viajar, com certeza.
E vocês têm dicas de destinos? Vocês falaram que vocês vieram muito bom para Miami, para Nova York. A gente sempre encerra nosso podcast com dicas dos nossos entrevistados de alguns lugares, restaurantes, bares, de lugares que essas pessoas visitam. Se vocês forem falar de 3 diquinhas, vai, de Miami, para onde vocês iriam sugerir para os nossos ouvintes?
Ah, Miami, o Jean está morando lá, então dá umas dicas aí de restaurante que você gosta.
Olha, Bom, Miami é o seguinte, eu acho que o brunch do Zuma no domingo é essencial.
Animal, animal.
Realmente, o brunch do Zuma no domingo é campeão. Vale muito.
O que eles servem lá no brunch do domingo?
Não, é basicamente o cardápio inteiro à vontade, entendeu? Então é super gostoso.
Muito bom, muito bom.
É, a gente foi agora, né, o brunch do Zuma. O que mais, Kinho?
Se a gente foi em tantos.
Foi em tanto lugar.
Compensado.
Lugar, um bar.
Olha,
tem
um bar,
socialista.
Socialista é legal.
O socialista, que é o bar que fica lá no Cipriani, na Brickell, que é super gostoso também.
O próprio Cipriani.
O próprio Cipriani, que é uma delícia.
Eu acho que é uma.
Não dá pra errar.
Não dá pra errar. Não dá pra
errar no Cipriani.
Aquele carpaccio do Cipriani é o melhor do mundo. Não tem. Sem exceção.
Eu amei as dicas e a gente vai querer pegar uma lista completa depois offline de vocês, porque eu tenho certeza que vocês já foram para lugares incríveis, vão continuar indo e a gente vai querer continuar pegando essas dicas incríveis de vocês, porque vocês têm esse olhar super apurado, sabem de todos os lugares no mundo inteiro, então com certeza a gente vai continuar essa conversa para fazer, para colocar aqui, tanto no nosso Instagram, subir no site, sempre dicas de vocês por lugares que vocês foram passando, porque a gente quer saber essas dicas de homens também, né? Normalmente a gente entrevista muitas mulheres aqui, é legal ter essa outra percepção. Mas por agora a gente queria agradecer o podcast, eu adorei conhecê-los, adorei saber da história de vocês, eu desejo todo o sucesso do mundo, porque realmente o trabalho que vocês têm feito e a forma do atendimento é super especial. E agradecer a parceria e agradecer por esse episódio que ficou incrível.
Muito obrigado mesmo.
Muito obrigado.
Foi um prazer. É, toda vez que quiser comprar passagem com a gente dá aquele desconto bacana para todo mundo. Se quiser passar, a gente conversa direto. Tá bom, a gente está totalmente à disposição aqui. Tá
fechado.
Bom.
Obrigada e espero vê-los em breve aí em São Paulo.
Você acaba de ouvir o Lifestyle Podcast. Eu vou amar contar com você para o nosso próximo episódio. Então assine o nosso podcast e até a próxima.